Caminhos da Cultura.
Pois é, chegou o grande momento da programação cultural que as pessoas da Rádio USP fazem, né, Elcio? Muito obrigada por você ter vindo. Elcio Silva hoje comandando aqui o quadro.
Olá, Miriam. Boa tarde, ouvintes. Miriam, hoje nós falaremos um pouco de teatro, mas não é nenhuma peça, não é nenhuma indicação de peça. Nós vamos trazer uma oportunidade de extensão universitária para a comunidade de atores de São Paulo, do Brasil. E teremos também dicas de cinema, de música e exposição. A agenda está cheia hoje.
Bacana, vamos lá então. O que a gente vai começar a falar?
Bom, a Universidade de São Paulo está pautada em três eixos principais, que é o ensino, a pesquisa e a extensão universitária, né? E o papel da extensão universitária, entre outras coisas, é também devolver um pouco para a sociedade o que é produzido aqui na academia, e isso em todas as áreas, inclusive na cultura. E, neste caso, em especial, as artes cênicas. Esse projeto que eu vou falar hoje, do Teatro da USP, é um processo de seleção de atores para montagem em 2018. Que é feito pelo Núcleo TUSP da Capital e chega à quarta edição. E dessa vez eles vão trabalhar a partir do texto Fausto.
E são atores de toda... da USP, sem ser da USP, todos os atores de toda a região?
Para quem estiver interessado em participar desse processo, não tem ligação com qualquer universidade, não precisa ser alguém que faz artes cênicas na USP ou é formado pela USP, é aberto ao público. E esse projeto, desde 2015, ele é desenvolvido na capital paulista e trabalha durante um ano uma montagem teatral. Então eles selecionam um texto normalmente e durante um ano eles desenvolvem esse processo e ao final do ano normalmente é apresentado no Teatro da USP. Não é um curso de teatro, não tem a pretensão de ser um grupo teatral com vínculo empregatício. A ideia é mesmo essa função de extensão universitária, de pertencimento do espaço público, possibilitar a apresentação do espetáculo lá no Teatro da USP.
É como esse evento que teve agora do Shakespeare, que foi o final, foi uma apresentação de peça, né? Que eu acabei indo com a minha sobrinha, foi super bacana. E vimos um grupo totalmente afinado fazendo a apresentação de Shakespeare, né, das peças. E é mais ou menos assim?
Exatamente, Miriam. Essas apresentações de Shakespeare que estão em cartaz ainda no Teatro da USP até o dia 10 de dezembro, que são Hamlet e Rei Lear, fazem parte do Núcleo TUSP e eles participaram desse processo aí ao longo desse ano de 2017 e agora estão apresentando o resultado, né, desse trabalho que foi desenvolvido pelo René Piacentin, que é orientador de arte dramática do TUSP e coordena e dirige aí o Núcleo TUSP da capital. Esse ano eles receberam 440 inscrições de artistas de diversas partes do país, de São Paulo, de Minas, de outros lugares aqui do Brasil. E é um número bem impressionante, porque nas primeiras duas edições, em 2015, quando começou, eles receberam, se não me engano, 60 inscrições, depois foi 100 e pouco, na segunda, na de 2016, e agora 440. Agora eles abrem a quarta edição, eles vão trabalhar a partir desse texto de Fausto. Em 2017, 20 atores foram selecionados e participaram dessas montagens de Shakespeare, com mais 10 atores que já tinham participado das montagens anteriores. Em 2015 e 2016, eles apresentaram a peça Outro K, que foi baseada no texto de Kafka. Em 2016, foi a vez de Pequeno Wyoff, de Ibsen e Mahagoni, de Brecht. E agora, essas de Shakespeare.
Já que você falou que vai começar essa nova montagem, vai começar uma seleção de atores, é justamente essa extensão interessantíssima, porque a pessoa, o ator, pode colocar no seu currículo também, né? Essa montagem com o diretor da USP, que é, no caso, é o René. E eu queria que você falasse um pouquinho, então, do tema, que vai ser Fausto. Eu já tive oportunidade de assistir essa montagem com outro grupo. E agora, nossa, com esse grupo TUSP, o que, que será? Que queria que você falasse um pouco da história, né, do texto.
Então, o Fausto é um clássico da história, né? Ele conta um pouco a história de um sábio que, na ânsia em adquirir conhecimento, ele resolve fazer um pacto com o demônio.
Epa!
E ele troca a vida eterna de sua alma na terra, na sua alma, né? Por uma vida eterna na terra com... Desculpe, por uma vida na terra onde ele pode ter tudo o que ele quer. E aí ele é acompanhado por Mefistófeles, uma espécie de diabo que fica o tempo inteiro com ele. Na verdade, o Mefistófeles, ele fez uma provocação para Deus, né? Ele chega para Deus e fala que gostaria de trazer o Fausto, que é tido como um querido de Deus, por ser uma pessoa de caráter puro, uma pessoa boa, e ele fala que ele vai fazer com que ele vá para o lado dele, né? E aí Deus aceita essa provocação e aí ele passa a acompanhar Fausto para tentar fazer com que ele dê a sua alma para ele.
Nossa, que legal.
E é interessante, eu conversei, tive a oportunidade de conversar um pouco com o René Piazentin e ele contou um pouco de como vai ser essa próxima edição aí do Núcleo TUSP a partir desse texto Fausto.
É, porque o diretor, ele pensa numa montagem, né? Isso que é interessante. O ator, ele vai ali e ele vai experimentar aquelas ideias daqueles diretores, daquele diretor que está dirigindo, né? Óbvio. E também vai participar com ideias, né? O que, que vai ser essa futura montagem?
Então, para esse ano, eles pensaram em trabalhar com os atores a partir das versões de Goethe e de Marlowe, além de outras referências, e juntos, ao longo desse processo aí de 2 semestres, eles vão definir se vai ser utilizada a versão de um dos autores, se algo novo será criado, ou se eles terão o tema como esse ponto de partida. Só para explicar um pouco, Miriam, o Christopher Marlowe, ele está quase no final do século XVI. E o formato da peça dele, ele é contemporâneo a Shakespeare, segue um pouco da estrutura dos padrões do teatro elisabetano, que também, como as peças do Shakespeare. Já Goethe é romantismo alemão, século XVIII, início do século XIX, e tem uma carga romântica e poética muito acentuada. Ela é a versão mais conhecida do texto de Fausto.
Ah, tá.
E segundo o René, o Fausto de Goethe, ele é curioso porque ele tem duas versões. A primeira foi escrita cerca de 20 anos antes da segunda, cerca de, acho que 1806, se não me engano, ela foi publicada em 1808, e a segunda só 1826, 1828.
Que legal. Então, bem, as pessoas vão, os atores, né, que estiverem interessados em participar, eles podem fazer como, René vai ser daqui a pouco, a gente vai ter uma conversa com ele daqui a semana que vem. Que vai ser, o Elcio, a pessoa entra no site ou a gente fala na próxima semana como é que os atores fazem?
Então, na verdade, essa é uma parte bem simples. Os interessados, eles devem enviar uma carta de interesse e um breve currículo para o e-mail nucleotusp@gmail.com. Eu vou repetir, nucleotusp@gmail.com, e no campo assunto deve constar montagem Núcleo TUSP 2018. As inscrições, elas vão ser recebidas até 5 de janeiro de 2018. Após esse processo, haverá uma pré-seleção e até 90 atores vão ser convocados para uma segunda fase, que consiste na apresentação de uma cena de até 2 minutos. O resultado vai ser divulgado no final de fevereiro e o início dos encontros está definido para março de 2018. E até engraçado, Miriam, que eu estive na Festa do Livro ontem, e eu achei uma versão de Fausto aqui em quadrinhos.
Olha,
na versão
legal.
De Goethe, muito legal.
Em quadrinhos.
E essa Festa do Livro da USP também é uma dica muito bacana, com livros com descontos de no mínimo 50%.
50%. Vamos só falar qual editora que você comprou, porque são várias, né? Você consegue?
Essa daqui é da editora Peirópolis.
Ah, Peirópolis. Que legal.
E é muito bacana. Eles têm bastante quadrinhos, bastante obras clássicas em quadrinhos.
Ah, eu vou passar lá agora. Bacana. Então tem essa feira também que é maravilhosa, né? E dica de cinema, o que a gente pode falar?
Vamos lá.
Tem o Sinusp, aqui da Universidade de São Paulo, né? Que tem umas produções, você tem alguma novidade?
Isso, o Sinusp, ele tem uma vasta produção ao longo do ano de mostras. Normalmente eles começam uma mostra sequencialmente, né? A cada mostra acaba uma e já começa a outra na sequência. Eles encerram amanhã a mostra Brasil em Transe, com o filme Evoé, Retrato de um Antropófago, e o documentário Hélio Oiticica. O primeiro conta a história do consagrado ator José Celso Martinez Correia, conhecido
Nossa,
como Zé Celso.
Que tá num super dilema com o Silvio Santos agora,
exatamente,
né?
Exatamente.
Silvio Santos podia abrir mão, né? Já é milionário.
Inclusive, teve até um abraço coletivo no último domingo, em volta do Teatro Oficina.
É, Teatro Oficina já é um patrimônio, né?
Com
então,
certeza.
O Silvio Santos é mega rico.
E esse filme do Zé Celso, ele é uma mistura de depoimentos e imagens históricas da carreira do ator, que tem 80 anos hoje e 57 anos de carreira, pelo menos. Já o segundo, o documentário do Hélio Oiticica, é considerado um dos maiores artistas do Brasil.
Que legal. E qual vai ser o horário desse? Vai ser amanhã, né?
É, o encerramento, o Sinusp, ele tem como característica apresentações das sessões às 16 horas e às 19.
Ah,
o
tá.
Encerramento é amanhã, então um dos filmes vai ser às 16 e o outro às 19 horas.
Aham, legal. É, a gente tá falando do Zé Celso aqui, né? Ele tem aparecido muito na mídia justamente por causa dessa briga aí do Teatro Oficina, e as pessoas estão acompanhando esse caso da imprensa. É, terão, inclusive, uma boa oportunidade aí, né, para ver um pouco da história do Zé Celso. Nossa, me deu curiosidade de ver esse filme. E esse encerramento também dessa mostra, né, Sinusp. Na próxima segunda-feira, dia 4 de dezembro, tem alguma coisa?
Exatamente. Após essa mostra, o Sinusp, ele já começa uma nova que tem o palhaço como protagonista. A mostra Ria Palhaço segue até 20 de dezembro, também de segunda a sexta, com exibições sempre às 16 e às 19 horas.
Que legal, o palhaço também é uma coisa bem... Em cinema sempre tem destaque, né? É muito bacana
o
riso, né? Essa figura do palhaço que lembra bem o circo.
É, o palhaço, ele é sempre muito controverso, né? Algumas pessoas têm medo dele, né?
A criança, principalmente.
Mas nessa mostra, como o próprio nome diz, é o riso que impera. E aí nós veremos filmes de diretores consagrados como Ingmar Bergman, Federico Fellini, Celton Mello, e as pessoas poderão ter contato com obras que trazem, além do luxo do Nouveau Cirque de Paris, até o palhaço de rua mesmo, em produções nacionais e internacionais. Essa mostra, ela é uma parceria com o coletivo Circusp, que é um grupo interdisciplinar de pesquisa circense da USP. Bem bacana.
Nossa,
e além
quanta
dos
coisa,
filmes,
não?
E além dos filmes, eles ainda terão duas mesas de debates.
Ótimo. Legal. Tem isso aí. Então, você passa para a gente o endereço do Sinusp. E para a gente terminar essa exposição da USP, falando de alguma exposição, parte musical que tem aqui, né?
O Sinusp, ele fica na Rua do Anfiteatro, número 181, aqui na cidade universitária. Quanto à parte musical e à exposição, elas são realizadas no mesmo local, o Centro de Preservação Cultural da USP, que é mais conhecido como Casa de Dona Yaya, lá no Bexiga. Eles realizam quinzenalmente apresentações musicais aos domingos, sempre às 11 horas, em um projeto que é chamado Domingo na Yaya, totalmente gratuito. Para dezembro estão previstas as duas últimas apresentações do ano. A primeira já acontece no dia 3, às 11, em parceria com o Coral da USP. O Coral da USP, ele tem um grupo fixo no local desde 2004, com a regência do maestro Mauro Aulicino. Nesta apresentação do dia 3, eles trazem músicas de Geraldo Filme, Paulo Vanzolini e Adoniran Barbosa, que são clássicos do samba que retratam não só o bairro do Bexiga, mas também a cidade de São Paulo. Já no dia 17, também às 11, o grupo O de Casa faz o tradicional sarau da cultura brasileira, com pastoril, lapinhas, folia de reis, poemas e canções.
Nossa, vai ser lindo isso, né?
É bem bacana.
Bacana, eu não conheço essa casa, preciso ir lá, né, Heloísa? E então vamos terminar com as dicas, né? A exposição que também é lá na casa,
exatamente,
né?
Exatamente. É uma exposição em parceria com o Centro... com o grupo Ururai, que é a parceria do CPC, que se chama Sesmaria de Passarinhos. Esse grupo, ele é um coletivo de jovens pesquisadores ativistas lá da Zona Leste de São Paulo. E ele faz um levantamento fotográfico dos bens tombados da região, ou em processo de tombamento, com o objetivo de colaborar com o reconhecimento e a manutenção do patrimônio cultural local. Ela é gratuita também e é aberta de segunda a sexta, das 9 às 17 horas. A Casa de Dona Yaya, para quem não conhece, Miri, ela fica na Rua Major Diogo 353, ali no Bexiga, região do Bela Vista.
Eu não conheço. Irei. Olha, muita dica bacana hoje, você trouxe aqui pra gente, como sempre, né, Elcio? E quem quiser mais informações, não conseguiu anotar, como que pode pegar mais detalhes?
Olha, todas as informações sobre esses eventos e também outras opções de programações estão disponíveis no site e Facebook da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, que é www.prceu.usp.br, as iniciais de Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, e também no facebook.com/Pró-Reitoria de Cultura e Extensão.
Bacana, Elcio, super obrigada. E a semana que vem você volta na sexta, né?
Exatamente, Miriam. Tá. Muito obrigado. Tchau, ouvintes. Tchau, Miriam. Na próxima sexta-feira, excepcionalmente, o Michel Cetinic traz mais dicas culturais do Caminhos da Cultura.
Bacana, a gente vai esperar vocês. Um beijo, bom final de semana.
Para vocês também. Tchau, tchau.
Você está ouvindo Via Sampa, um passeio cultural pelo melhor da metrópole.